Nós estamos estudando. Tínhamos visto na Moshura anterior o quê? Tínhamos visto sobre a alma que o ser humano é diferente de todo o resto da criação. Que o que caracteriza a diferença do ser humano não é um animal desenvolvido. O ser humano não é, como a gente diz, um animal racional. Não é sequer semelhante. O ser humano é um ser totalmente diferente, onde ele se difere principalmente na característica de ser humano, ou seja, ele primeiro tem o lado emocional, que os animais não têm. Os animais têm instinto, e tem o lado da Neshama, que seria o lado racional, intelectual, e o lado espiritual. Nós falamos com a diferença que tinha que entre os animais e o ser humano, que os quadrúpedes, eles andam olhando para a terra somente, e o homem, enquanto está na terra, ele consegue estar ereto, olhar para cima, transcender. E essa transcendência do ser humano, vemos claramente onde, quando está escrito na Torá, quando alguém falece, que diz, que está escrito, e se recolheu para seu povo, vaiase felamav. Quando fala dos patriarcas, que significa que não é que faleceu e terminou. Agora tem um outro, passou para um outro estágio, uma outra etapa onde se recolheu para seu povo. Já a alma saiu desta dimensão, entre aspas, e foi para uma nova dimensão, onde ela se recolhe lá com o depósito de almas lá no mundo espiritual, no mundo superior. Ok? Está lembrando, Javi?
Yes.
Cada poliglota é diferente.
Eu já treinei meu espanhol, agora de novo. Treinei. Exercitei, vai.
É um esporte.
Pergunta quantas palavras eles sabem em inglês?
Yes.
Yes and no.
Yes?
More or less.
More or less. Too expensive.
Too expensive.
How much?
Vamos lá.
Tá bom, meu inglês, não fala assim, meu.
Por isso que o homem.
Gastei 1 milhão de reais nesse inglês,
né? As pessoas, os seres humanos, os homens, certo? Devemos. Têm valores e tendências onde não estão baseados sobre um dos 5 sentidos sensoriais do corpo. Sentidos sensoriais, óbvio, não? Do corpo, se. Por quê? Porque não é algo físico. Os valores não são físicos. O ser humano também se baseia por algo diferente. O animal, quando ele quer testar basicamente se uma planta é boa ou não, o que ele faz? Você vê? Um cachorrinho, por exemplo, um cachorro, o que ele faz? Fica lá cheirando. Ele sempre vai experimentar. Qual é o experimento que ele tem? Através dos sentidos. Por quê? Porque tem só o plano físico. Nós podemos analisar as características. Nós temos simplesmente uma forma diferente. Temos valores, inclusive. Você avalia uma pessoa também pelos valores. Pode ser que fisicamente a pessoa eventualmente não seja mais bonita, não seja mais cheirosa, não seja mais fofinha, macia. Certo, vamos pegar alguns
gostosos,
né?
Mas cinco sentidos.
Fofinha, você chama uma mulher de fofinha, ela te dá um esmurro na cara, viu? Vai olhar, nem mata. Ô amor, você tá tão fofinha.
Bom, isso é a diferença do ser humano. Por quê? Porque ele percebe que tem outro valor a mais, que não é esse somente. Se você se basear somente nesse, é aí que dança. Então, justamente essa questão. Por exemplo, uma pessoa que tem
isso, você só, o animal é em relação às coisas que cercam ele, que ele usa só os cinco sentidos que ele tem, sei lá. E o homem, ele já usa o sentido espiritual, mas em relação às pessoas. Não uma planta. Né?
relação à natureza também.
Você acha uma planta, o homem vai ficar olhando a planta psicologicamente?
Não, mas ele pode ver, sei lá. Ele pode dar para o cachorro comer, se o cachorro morrer, ele come.
Ele não morre. O cachorro?
É, se o cachorro. Ah,
não, se o cachorro morrer, come o cachorro.
O homem olha para uma planta com outro olhar também. Sabe? Pode ser ali de decorar, para decorar, pode ser ali para
não, mas o que eu
ganheiro. Tô...
Sim, mas, não, mas a relação dele com a planta não é algo que algum.
Mas existe, o que eu estou dando um exemplo. O exemplo é o seguinte. Tem, por exemplo, uma pessoa que tem sede espiritual de conhecimento. Tem uma pessoa que tem sede, fome de kavod. Um cara, quando não, desculpa, no futebol, um jogador, como se fala? O cara é fominha. Ele não come a bola, não é que pega um garfo e faca lá e começa a comer. Mas são expressões que vemos aqui, que a pessoa utiliza, entre aspas, valores sensoriais num plano diferente. Sabe? É um valor totalmente diferente. Então, por exemplo, essa sede podem fazer ele, por exemplo, procurar lugares distantes. Ele, a sede pode fazer ele se deslocar, a sede de conhecimento, ou vai ter um palestrante famoso, sei lá o quê, na área que eu tenho interesse, eu vou fazer um curso que fica no outro lado da cidade, no, sei lá, Transamérica, não, Zona Leste não tem nada interessante lá. Nem Itaquerão ainda não tem.
E os votos?
Mas, o conceito é, você tem, por exemplo, eu vi uma palestra, então essa série de conhecimento te leva de você eventualmente se deslocar, atravessar todo o trânsito e tudo mais, para ir lá, eu vi uma palestra, um shiur, ou qualquer coisa. No caso de shiur, tem Yetzerará. Que te diz, imagina, vai atravessar a cidade agora de manhã, levantar aí cedo para vir um shiur. É que leva a filha na escola e fica do lado do escritório, então aproveita e vai. Então fica mais fácil. Por isso que é bom abrir o escritório do lado da sinagoga. Agora estamos na próxima sinagoga, talvez vamos sublocar algumas salas. Aí o cara não está perto, está do lado, está dentro.
Eu quero ver a cidade do senhor Javier quando mudar a sinagoga de
lugar. Quando o quê?
Vamos mudar
a sinagoga. Super a favor, não
vamos
mudar nada.
Vai ser
melhorar.
Na vida dele não vai mudar nada.
Vou tentar mudar aqui para
perto. Ao contrário, toda a tua vida tem que mudar, Javier.
Do quê?
Só não muda o que não tem vida.
Não, mas estou falando.
Sim.
Um detalhe, umas coisas.
Todo tem que mudar. No mínimo ficar mais velho, mais experiente.
Com melhores amigos.
Mais sábio.
Com melhores amigos.
Vamos lá. Então, essa série pode mexer, fazer a pessoa se mexer. Então, de fato, nós sabemos quanto uma pessoa está disposta, às vezes, a se sacrificar para conseguir um determinado objetivo, para ela conseguir ou conquistar alguma coisa, um ideal. Ele simplesmente, quanto que ele faz? Nós vemos de fato, ele quer se formar em alguma carreira e às vezes ele faz, estuda e trabalha e ao mesmo tempo ele se sacrifica e às vezes tem que estudar numa cidade longe e fazer uma pós-graduação no exterior, longe da família, com um monte de dificuldades para poder chegar a conquistar um determinado ideal. Já vemos como ele transcende. Então, esse tipo de sensações, de sentimentos, ou a forma que o ser humano não se lida com as coisas, não dá para mensurar. Porque eles são, de fato, espirituais. O que faz uma pessoa querer estudar e ela se sacrificar por isso, por um ideal e tudo mais, é algo que é espiritual, é algo transcendental. Não é físico e material. É um plano, não deixa de ser um plano espiritual, pode ser talvez menos espiritualizado, mas não deixa de ser algo que são valores extrasensoriais a nível físico. Contudo, se alguém vai querer negar a existência deles, simplesmente porque não são físicos, não são palpáveis, você não tem como palpar. como mensurar a vontade de alguém de estudar. Você vê tua filha e diz, ah, papi, quero estudar. Então, você vê que ela está na TV o dia inteiro. Mas ela quer estudar. Você não tem como mensurar quanto ela quer estudar. Você pode julgar os atos da pessoa, mas não as intenções. Eu posso avaliar os atos, não as intenções, as vontades, os desejos, os gostos. Bom, se estou dentro de uma TV, não me diga que você gosta de estudar. Você gosta de TV. Mas talvez ela goste, só que tem um Yetzirará grande.
Ah, nós estamos assistindo um National Geographic.
Está aprendendo alguma coisa.
Discovery. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Está aprendendo francês da meia-noite ali?
Muitas vezes a gente aqui no show, eu ouço alguém falar Yetzirará, Yetzirará, Yetzirará. Às vezes a gente coloca a culpa do que a gente faz também, etc. Quer dizer, tem um lado nosso nos puxando para uma coisa contrária, uma coisa negativa, vamos dizer. Não é muito cômodo isso? Não é uma coisa cômoda, né?
Mas o etc.
Não entendi. Não entendi, talvez, a pergunta.
Não, o que ele quer dizer, ele quer dizer o seguinte, que a pessoa faz um monte de coisa errada e fala, ah, culpa de Yetzirará, não tenho culpa disso. Peraí, você tem culpa que você não dominou ele, que você não lutou com ele.
Você não estava esta noite quando o Rabino falou justamente sobre isso na prédica, sobre a importância e a potencial que você tem de lutar contra o Yetzirará. Eu, quando disseram os alunos, aqueles alunos do Baal Shem, toda aquela história, ah, vocês não querem. Poder vocês podem. Vocês não querem. Então, na prática, então, não é questão de comodismo, é questão de que você tem alguma coisa dentro de você que de repente te dá preguiça, que de repente não te deixa evoluir. Dentro de você mesmo, por isso que você é o teu próprio inimigo.
Mas acha que a pessoa ela quer ser dessa forma? Não, ela não quer.
Ela é, não tem a ver com querer ser. A pessoa é, tem um instinto dentro de si, esse diabinho que chamamos de Yetzirará, que para você, conforme você explicou agora, pode ser um comodismo de jogar a culpa nele, mas de fato existe. O ser humano tem preguiça, o ser humano tem... Ele só gosta do que é ruim, do que faz mal. Ninguém tem prazer de comer salada de alfalfa. Não sei se o cavalo tem prazer de comer salada de alfalfa.
Mas só come aquilo.
Mas não sei se ele tem prazer. A questão é simples. O homem gosta de um bom bife... com batata frita, gordura trans,
mas isso é
colesterol.
Isso é da fisiologia do ser humano,
mas,
também.
Mas que eu dizer?
São coisas
mas
que
tem uma coisa,
fazem a uma pessoa.
Existe.
É, mas fisiológico, não é psicológico.
Não, mas da tua natureza.
Algumas,
isso é o que eu quero dizer.
Em algumas coisas, eu até concordo, porque na grande...
Tem um lado cultural também.
90% das coisas eu até concordo. Agora, 10% o cara não quer ser assim. Ele não quer. Ele não quer ser dessa forma. Ele
10%.
É... 10%.
Eu ia ser à toa, coitadinho.
O cara não quer.
É o instinto do bem que ele tem, coitado. Por isso que chama de coitado.
Quer dizer, a parte que não quer ser assim é a parte boa dele. E a parte que faz errado é o Yetzirará.
Simples.
Mas isso é dele mesmo.
Mas
não é uma entidade que tomou posse do seu corpo.
Não, né? Faz parte de você.
Porque eu vou te dar uma resposta muito... muito. Ninguém no mundo quer ser gay.
Eu não quero. Sei.
Como? Tem cara que quer ser. E você está fazendo propaganda.
Ele nasce e fala, pô, vou ser gay, entendeu? Oh, que legal. Nasci homem, Deus me colocou homem, mas me colocou homem para mim ser gay. É um negócio que o cara deve ter alguma coisa que deu um curto lá.
Vamos lá.
Essas decisões que o cara vai tomando quando escolhe time. Ele vai escolhendo algumas coisas, esse caminho.
Não, eu perguntei sério. Não tô, eu tô falando bem sério, Javier. Não queria o Javier, que não leva nada a sério. Acho estranho. Acho que, tem alguma coisa a mais, não é possível.
O que, que você quer dizer quando tem uma coisa chamada?
Tem, tem, porque a pessoa não quer.
Se por exemplo, ela
simplesmente quer.
Vamos mudar o exemplo. Um cara que bebe muito.
É, ele quer ser assim.
Ele fala que ele pula muito de cara no dia seguinte. Ele fala, putz, olha, porque eu preciso, não posso beber. Mas chega de tarde e ele enche a cara de novo. Um exemplo.
Porque ele tem um problema.
É isso aí.
Ele tem um problema, pode ter um. Não, ele pode ter um problema. A rija pode ter um problema químico também.
Ah, sim.
Tá. Ele criou dependência. Mas a dependência veio posterior. Ele começou com Yetzerará.
Deus castiga ele por isso?
Por quê?
Por ele se drogar, por ele ser gay.
Ele deveria. Ele, não sei se Deus castiga ele por isso, mas é uma consequência que ele provocou, entre aspas, largando sua vida.
Ah, pode ser que no futuro ele vai ter um problema do fígado, vai ter um problema no
pulmão. Isso sim, quando eu falo de Deus, eu fico imaginando assim: Deus ele não quer o mal do ser humano, ele não pode ser nenhum. Que é o bem de todos nós.
Mas nos deu livre-arbítrio. Que é o meio. Deus te deu livre-arbítrio. Que é o meio que você tem de conquistar todas as recompensas. Senão você, se você não luta contra o mal, você não merece a recompensa. A recompensa é proporcionalmente ao teu esforço.
Concordo em parte e discordo. Eu discordo porque o cara não quer ser mesmo. Então não é recompensa.
Ele não quer ser.
Você acredita mesmo?
Mas ele chega a um momento, desculpa.
Eu também acho.
Lógico que sim.
Em que aspecto?
Em todo sentido. Essa é a grandeza de Deus. O ser humano recompensa.
Em relação para a nação, né?
Em tudo. Deus recompensa pelo esforço. O ser humano.
Às vezes o cara, ele não tem uma parnassá aqui agora, ele vai ter.
Deixa eu ver.
Eu conheço vários casos próximos a gente que a parnassá maravilhosa que a pessoa tem não está diretamente relacionada com o seu esforço. Eu vejo pessoas que se esforçam 10 mil vezes a mais e ganham 10 mil vezes a menos.
Pode terminar?
Se
você me deixa retomar a resposta, se a mesma pergunta e você respondeu.
Não, agora completei a pergunta.
Não, eu que misturei, eu que estava perguntando.
Também. Aí o primeiro, o ser humano, ele avalia resultados. Deus avalia esforços. Então, porque eu vou claramente, ele foi um tsaragra, conforme o esforço é a recompensa. Deus sabe avaliar o esforço. E ele pede para você fazer a tua parte, para você se esforçar. Você, profissionalmente, na sociedade capitalista que vivemos, que talvez não temos como avaliar os esforços que a pessoa faz, etc., então talvez avaliamos os resultados, de fato. Você trouxe pedido, você ganha comissão. Você foi lá, ralou o dia inteiro, não trouxe pedido, se reuniu com um monte de gente, queimou sola de sapato, gastou gasolina e tudo mais, mas não trouxe pedido, não vai gastar, não vai ganhar um centavo. Certo? Talvez ajuda de custo. Talvez. Isso nesse mundo físico e material. Deus recompensa o nosso esforço. Deus recompensa a nossa dedicação. A nossa luta. Isso que Deus quer. O resultado é consequência. Isso é um tema. Parnassá é outro tema. Parnassá é um brajá que a gente dá. Parnassá é a brajá que você ganhou para você com isso da tua família. E por alguma razão, algumas pessoas Deus escolhe para serem quem dá e outras quem recebe.
Independente do esforço.
Talvez está ligado com o esforço para você merecer. Mas nós vemos claramente nesse versículo, Hashem lokecha bechol asher ta'aseh, e te abençoará Deus teu Senhor em tudo o que farás. Ou seja, a bênção vem naquilo que você fizer. Não adianta você ficar em casa e dizer, bom, agora vai chover, agora vai fazer sol, e agora meu campo vai florescer. Eu tenho que arar a terra, eu tenho que semear, eu tenho que cuidar da terra, tenho que adubar, tenho que regar, tenho que eventualmente colocar algum pesticida, colocar algum espantalho lá. Alguma coisa outra que tenho que fazer. Para quê? Para minha terra dar mais produção. Não sei se entendeu. Obviamente que o cara que se levanta de manhã e está de sol a sol no campo cuidando do seu quintalzinho lá, da sua fazenda, ele vai ter uma produção maior do que aquele que tem em casa esperando de bom, que Deus deu, que Deus a natureza deu.
Calma aí, o que eu estou dizendo é outra coisa. O que eu estou dizendo é assim, um cara, tem um cara que acorda às 6 da manhã, rala e batalha, e muitas vezes ganha muito menos do cara que acordou às 10.
É verdade.
Mas tem isso no Teilim, que Deus vai dar para o cara que, mesmo que está dormindo, ele está ganhando.
Sim, peraí. Mas isso...
aí não está relacionado ao esforço, aí está relacionado a Abraham mesmo.
Abraham, mas Abraham você merece por alguma coisa, ou por alguma razão, não é necessariamente Abraham, é um teste também. Você vai chegar no centro de 20 anos, meu, te dei um potencial, te dei tudo, o que você fez com isso? Não é um benefício, é um compromisso. Você fatura.
Aqui em Parnassá, a gente aqui avalia só. Já meio que me respondendo, a gente avalia só a conta bancária. Na prática, a Brahá se dá muitas vezes, não somente pela conta, mas se dá pela paz que você tem, isso, pela família que você vai ver. Às vezes você
se acha
abençoado quando vai ver, não tem nem família, não tem paz.
O filho não fala com ele. Saúde.
Não, e talvez ao contrário, o Shen deu Brahá nisto, mas ele está mal em outras coisas. O copo cheio ninguém tem. Copo cheio ninguém tem. A questão é saber olhar...
Um exemplo bom em relação à terra. Porque é o seguinte, é uma coisa que se aplica realmente naquele tempo e quando se escreveu muitas dessas coisas. Que o cara que acordava cedo, trabalhava mais na terra dele, cuidava mais da terra dele, a terra dele progredia mais. Ele tinha pra cá, ainda chover naquele dia. Também não adiantava nele arar, fazendo isso aqui, não chovia quando ele...
Mas se ara tudo mais e não chove, ele pode vir trazer um balde de água, pelo menos.
Vai
ter um pouco mais de trabalho. O cara que nem arou, nem nada, não adianta trazer um balde de água.
Também ia te falar, às vezes é
naquele com tempo era, que só a palhaça era agrícola para ele.
Eu percebo que depende muito de achar, aí você olha pro cara e fala, de certa forma, coitado, porque ele acha que só depende dele e daqui a pouco está acordando às 4 da manhã, coitado, achando que vai depender só dele.
Não, mas ele sabe que depende da chuva.
Não, estou falando o caso de pessoas que acham que realmente depende só do seu esforço. Não depende só do seu esforço.
Não depende nada.
Muito do seu esforço, mas não só do seu esforço. Né?
Nada.
Se você pudesse... Uma pergunta que a gente estava conversando outro dia, um negócio de coaching e tal. Se você fosse colocar quanto que o sucesso, quanto que depende da gente, quanto que depende da Hashem, você colocaria que percentuais para cada?
100% da Hashem.
Não.
Eu não.
Eu sim.
Eu acho que eu colocaria entre aspas 50 e 50.
Sabe por que 100%? Eu vou até responder.
Porque Deus que faz a dar o resultado. Mas você tem que fazer para que ele venha abraçar. Não adianta 50, eu vir. Não adianta eu vir te pedir, Javi, me dá água. E você me vem com um balde de água, não uma garrafa, uma jarra, um balde de água. Mas se eu não trago um copo onde pôr a água, o que me adianta toda essa água?
Agora,
quanto vou aproveitar para beber de um balde de água se eu não trago um copo?
50, se essa resposta.
Posso dar uma resposta? Posso?
Porque como aquilo que falamos.
Tem gente que fala, imagina, é 99% a Shem, 1% eu.
Não. Deus te dá brachá naquilo que você fizer. Eu tenho que fazer minha parte para merecer. Eu tenho que fazer minha parte para merecer a brachá. Deus me manda brachá aí. Mas eu preciso me mexer, preciso fazer minha parte, preciso fazer minhas coisas.
Concordo.
Comprar um bilhete da Mega Sena também,
né? Exatamente. Uma coisa é brachá. Outra coisa é milagre. Você está pedindo para Deus uma brachá ou um milagre? Que alguém te mande pelo correio um envelope com bilhete ganhador da Mega Sena, é possível?
Milagre.
Sim, mas é um milagre.
Milagre.
É um milagre. Agora, você jogar e que Deus te dê brachá, que o teu número seja o escolhido e seja o abençoado...
Tem aquela piada, né? Tem aquela piada que o cara...
Isso é milagre. Toda semana, duas pessoas ganham.
Pô, é milagre.
Toda noite o cara deitava pra dormir e rezar a Deus, me faz ganhar na Mega Sena, me faz ganhar na...
Pelo menos vai pro jogo pra mim.
Mas compra o bilhete.
30 milhões.
Tem que ter brachá.
Agora, deixa eu te falar, por que eu falei 100%, talvez esteja errado, mas eu entendi uma coisa. Parnassá é você ter sustento. Ou eu estou enganado? O
que é sustento?
O cara se sustentar. O
que é sustento?
O cara se sustentar, pagar as contas e poder comer, poder...
André, com todo respeito, meu querido, que é sustento. Se você, não, se você sustento vai perguntar para 10 pessoas, vai ter 10 respostas diferentes. Tá, então, sustento não tem a ver com pagar contas.
Peraí, deixa eu terminar.
Você começou, primeira coisa, pagar contas.
Eu terminar, então, o cara para nessa, para conseguir pagar as contas, ser feliz com o que ele tem. Feliz não, assim, ah, eu preciso ter um avião. Não, o cara tem uma vida legal, uma coisa legal. Aí a pergunta é outra. Tem pessoas, por exemplo, não precisam trabalhar. O cara é filho de um banqueiro, filho de um grande empresário, filho de um... Ele não precisa, ele pode até eventualmente trabalhar, mas ele não precisa trabalhar. E se ele quiser acordar meio-dia, jogar tênis, até as 4 da tarde, golfe, piscina, etc., a panaça dele está garantida.
Agora ele vai sentir o luxo.
Mas ele não teve uma. Ele não fez um esforço para isso. Ele não teve uma energia. Não teve uma energia física nenhuma. Ele simplesmente teve. Acabou. Ele abriu a mão e ele nasceu numa família com posses e é isso.
E?
Ele continua tendo o Parnassá. 100% ele tem a Parnassá dele. Ele não deixou de ter o dinheiro. Ele não deixou de ter.
Sim.
Por que, que é 50-50? Deus que te manda o que você vai ter. Deus é que te mostra o que você vai ter. Se a gente não acreditar nisso, não tem motivo da gente estar aqui. Se é 50-50, bom. Os outros 50 deixa pra lá, eu vou fazer meus 50%.
Não, mas eu acho que, como ele é filho de uma pessoa, isso aí tudo é ligado. Quando o cara nasce, ele nasce numa família que ele estava...
Não, mas minha pergunta de 50-50, na verdade, não foi essa. Tipo, quanto que você acha que pagar... Não perguntei para o Gabriel, quanto que você acha que pagar em dinheiro, depende de você, depende de você. O que eu perguntei é, quanto para ter sucesso na vida? Porque esse mesmo cara que acorda a meio-dia, pode ser um loser. É, mesmo com você, mesmo um
não milionário. Não pode, ele é.
Ele é um
loser. Ele é. Ele vai acabar. Ele é um parasita. Ele pode ter dinheiro para pagar as contas, mas ele é um parasita. Ou quando chegar nos 80 anos, vai querer contar para os netos o que, que ele fez da vida? É. Joguei tênis e dormia até meio-dia.
Se Deus me livre, alguém sequestrar ele e levar o meio-dia, ele
ninguém, olha que ele morrer, ninguém vai fazer de falta.
Agora eu entendi. Pronto. Quando ele falou essa palavra, agora eu entendi o que ele falou. Se sucesso é diferente de tal.
Não, não somente sucesso.
Sucesso não é dinheiro.
Esse objetivo na vida é dignidade. Eu conheço uma pessoa que ele herdou uma fortuna. Ele era um homem que tinha uma grande fortuna, hoje em dia ele na vida conseguiu fazer uma pequena fortuna. Porque, num determinado momento, ele comprou empresas e montou. Ele queria mostrar para os filhos dele de que ele também sabe fazer alguma coisa. Lapidou o patrimônio. Ele acabou.
Lapidou.
Ele detonou. Que é lapidar?
Delapidar.
Delapidar.
Que é tirar a lapidação. Quer dizer, era um diamante e você estragou o diamante.
Não, 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 mas delapidar. Não, lapidar.
Lapidar. Você vai lapidar. Delapidar é o contrário.
Lapidar, você vai cortando aqui, vai cortando ali, vai cortando. Para fazer um diamante, você tem uma pedra desse tamanho que sobrou um. Ah, não, não gostei. Vai cortando. Corta, arranca mais um pedaço.
É isso mesmo.
Isso é lapidar.
Isso é lapidar.
Sobre a
abraço. Sim, mas o que eu quis dizer de propósito, ele achou que estava lapidando, só que não era um diamante, era uma pedra bruta, nunca teve nada. Mas enquanto isso ele foi cortando aqui, foi cortando ali, foi cortando. Sabe?
Agora, sobre a. Esse negócio de.
Vai descascando
a
pedra.
Tem atitude, tem brahá, tem uma piada boa que fala o seguinte. A Microsoft está num processo de contratação assim, para contratar um alto cargo executivo, né? E aí colocaram anúncios nas principais revistas de negócios e, assim, tipo, movimentou um pouco a cidade e tal, assim, um cargo espetacular. Aí chegaram vários currículos aí na Microsoft. Aí teve uma tarde que o Bill Gates ia escolher o candidato, né? Aí pede para a gerente RH, fala assim, olha, me traz o filtro aí do que você fez. Aí ela traz assim um filtro, mas desse tamanho, né? Aí ele pega, tipo, 90% do bolo que tinha lá, pega e joga no lixo. Fala, não, seu Bill, você nem vai ver isso, vocês não tem pra cá. Vou ficar com os 10% que tem pra cá. Ou seja, os caras tiveram a atitude de mandar o currículo, mano.
Vamos lá. O tema é muito interessante. Eu não quero voltar, só quero terminar sobre o nosso tema, pelo menos avançar um pouquinho, mas a questão de Brahá, a questão de Parnassá, O que ele significa parnassá? Só quero deixar claro, porque isso é um tema muito importante. Nós vivemos uma sociedade muito consumista, onde nós achamos que está ligado com dinheiro, que está ligado com pagar contas. Isso não é parnassá. Uma pessoa, um empresário, ele uma vez comprou, ele comprou um sítio, e ele me explicou que ele comprou um sítio e estava fazendo um sítio grande, uma horta daqui, e plantando aquilo, plantando outro, e para uma terapia, vai lá no final de semana, e ele fica cuidando da horta e de todos os diversos, e hoje em dia já tem várias árvores. Ele falou, se o dia de amanhã minha empresa for mal, for para o meio perder qualquer coisa, para comer nunca vai me faltar. Ele não vai pagar contas, mas ele no sítio dele, ele garantiu o sustento dele, o sustento, a parnassá dele está aí. Pode ser que não vai pagar a conta de luz, pode ser que não vai ter celular, mas o que comer não vai faltar. Isso é parnassá?
Por isso que o meu negócio é bar. Se a coisa não vai bem, você pode ver seu estoque.
Sim, já. Vamos lá. Vamos, deixa eu ver.
Tem a piada, senhor Lívia. A piada fala assim: amor, fiz um negócio hoje que se der certo.
A gente vai para
Israel. Se der errado, eu vou morar.
Não, fiz um negócio que a gente vai para Israel. Mas vamos mesmo? E se der certo, vamos passeio. Se der errado, vamos morar. Então vamos lá. De acordo com isto, podemos comparar, fazer um paralelismo da existência da alma, que mesmo que não dá para descrever a alma, mesmo que cientificamente não dá para comprovar, etc. e tal, ou a medida física, isso simplesmente não significa que ela não existe. Certo? Uma coisa que eu não vejo não significa
que não existe.
Que não existe, que nem um cara falar para o outro, olha, eu só vejo no que acredito, então você é um macaco. Como você me fala isso? Eu não estou vendo o teu cérebro. Você não tem cérebro. Certo?
Comparações.
É verdade, se você
não,
eu só vejo o que acredito. Então, como você vê
que a causa que não dá para ver. A causa que não dá para ver é justamente por ele não ser material e física. Porque só nós podemos ver o que é físico e material com nossos olhos, que são físicos e materiais. Não, você não tem, só vê algo que é matéria, que é corpóreo. E ela pertence a um outro estágio, para um outro patamar, um nível espiritual que transcende. Então, contudo, certo, nós podemos sentir que existe uma Neshama, que existe uma vida. A Neshama é aquilo que dá vida, que falamos semana passada. Por quê? Qual a diferença de uma pessoa que está viva e uma que faleceu? Que acabou de falecer. Não, antes de entrar em decomposição e tudo mais. A Neshama. Um sente e outro não sente. Não adianta, porque que é? Um tem vida e outro não. Certo? E agora surge a pergunta, o que é a Neshama, de fato? E aqui que vamos parar.